Boa noite aos colegas do curso Terapia por Imagens, a segunda parte. A partir de hoje nós temos algumas novidades. A primeira delas é que o pessoal que está inscrito na semana de estudos, o evento que acontecerá de 22 a 30 de julho agora, em Porto Alegre e no litoral norte do Rio Grande do Sul, vão acompanhar a edição dessas aulas, esses colegas receberão, porque a partir de hoje, muito do que nós veremos tem uma especificidade apontada para estudos. Vocês que já estão na caminhada logo perceberão essas afinidades. Outra novidade que nós teremos aqui, a partir da aula de hoje, é que trabalharemos alguns textos filosóficos, nos aproximaremos mais propriamente dos fundamentos e da filosofia, sem descaracterizar o curso que vocês têm feito, sem descaracterizar essa jornada bonita que estamos fazendo. Vocês verão que a filosofia entrará de uma maneira harmoniosa. Uma terceira peculiaridade que agora vai nos acompanhar neste curso aqui é que as imagens elas darão espaço para elementos semióticos que vão ser tão frequentes em alguns momentos quanto elas, como por exemplo a música. São os três pontos que vocês notarão a partir de agora. Bem, hoje já vou trazer para vocês um filósofo muito, muito estudado na academia, que vai nos auxiliar no, nos trabalhos. Daqui a pouco vou passar o link para vocês, para que vocês possam acompanhar. Eu vou começar contando um. Por favor, temos microfone aberto, sempre cuidem isso. Nós vamos iniciar com uma pequena crônica de costumes. Essa história aconteceu em 1700 e pouco, entre 1710 e 1720, por aí. O filósofo Berkeley, essa história ela é tão lendária, ela é tão cheia de diversões, que provavelmente ela não aconteceu. São poucos os historiadores que dão crédito a ela, mas não é tão improvável se nós considerarmos os ensinamentos que derivam dela. Pois bem, a história é assim. Consta que provavelmente entre 1710 e 1720, por aí, o Berkeley, talvez na primeira viagem que ele fez ao exterior, ele acabou encontrando um dos filósofos que tinha uma grande afinidade com Descartes, aliás, tinha sido aluno de Descartes, na França, isso, ele encontra Malebranche, se escreve Malebranche, e já idoso, enfermo, e Berkeley, jovial, vai ter com ele, vão conversar. Nessa altura, o Berkeley já era um filósofo famoso. Os textos dele acabaram de ser traduzidos para o francês e Malebranche provavelmente o conhecia, tinha lido o texto dele, e eles têm uma conversa. Diz a lenda que Malebranche ficou muito abalado com o teor da conversa, porque de certa maneira o Berkeley havia atualizado os trabalhos dele, respondido a certas questões. E ele fica muito exaltado. Era um homem que dificilmente levantava a voz, muito educado, mas perde completamente o prumo usual de suas vidas, de suas ideias, e grita e se esbalda. E ele estava gravemente enfermo e vem a falecer pouco depois. Se essa história de fato aconteceu desta forma, é difícil sabermos. Há várias versões para ela. Mas ela nos aponta alguns elementos que veremos agora e que são pertinentes aos nossos trabalhos, aos nossos estudos. Hoje nós vamos conversar Berkeley, um filósofo que ganha uma atualidade imensa, provavelmente aí na próxima década de 2020 a 2030 será reestudado nas academias pelo mundo todo, de certa forma porque muito do que ele disse antecipa coisas como que a física hoje tem descoberto, sobretudo a parte da física, que é a física quântica, que estuda o salto do elétron, mudança dos níveis de energia. Muito do que ele antecipou, hoje a meditação estuda, e quando eu falo da meditação é essa que a neurofisiologia acompanha de perto e que vamos ver agora. Bem, vamos fazer um breve resumo das ideias de Berkeley e em seguida trabalharemos isso no nosso curso de terapia por imagens. O que Berkeley vai trazer de inovação? O Berkeley, ele vai negar que a matéria existe. Ou seja, você olha ao seu redor aí, tudo que você está vendo, tudo que você está sentindo, tudo que você está tocando, a nossa própria conversação aqui, para Berkeley, a matéria não existe. Imaginem, nós vamos recuar um pouco aqui ao tempo, século XVII, não é? Descartes coloca que todo esse mundo que nós consideramos como mundo real, como mundo verdadeiro, ele tem como raiz isso que na filosofia clínica a gente chama de tópico 10, a razão, o raciocínio. Pouco tempo depois, talvez 40, 50 anos, né, desse cartesianismo que alcançou seu ápice na razão e varreu a Europa de cima a baixo, ele é fortemente contrastado por John Locke. John Locke coloca, filósofo inglês, ele coloca o empirismo como contraponto. Naquela época era mais usual, era mais tranquilo para o cidadão assumir o pensamento de John Locke. Ele era mais ele encontrava o senso comum, o cotidiano, de uma maneira mais amistosa que as ideias de Descartes. Para Locke, o que que acontece? O nosso conhecimento, o conhecimento que nós temos do mundo, não está ligado assim à razão como achava Descartes, não. Está ligado à experiência. Então, quando você olha aí ao redor, no seu apartamento, na sua casa, você que está acompanhando essa aula hoje à noite, compreenda assim, ó, se você tomasse um ar cartesiano, tudo aí seria mediado pela razão. Já em Locke, não. É pela sua experiência com os objetos. Se você tocou em algo que é muito quente, você tirou uma lição disso, ok? Não é preciso a razão para isso, não. Há outros instrumentos além dela. Então, John Locke adotava essa postura empirista para tudo isso. Bem, parece então que John Locke traz a palavra final sobre os assuntos, não é? Mas não é bem assim. Alguns anos depois, apenas poucos anos depois, 18, 20 anos depois, do famoso trabalho que ele escreveu chamado Ensaio sobre Entendimento Humano, já estudamos isso lá no outro curso, Filósofos e a Filosofia Clínica, aparece então a visão poderosa, a teoria de um irlandês que vai, de fato, balançar todo esse prédio filosófico que vinha sendo construído, que é um religioso, George Berkeley. O Berkeley, há muitos, nós temos poucos dados sobre como de fato era o Berkeley na vida dele, no cotidiano dele. Parecia ser uma pessoa bastante amistosa e reservada, algo assim, mas há muitos, nós não temos propriamente um detalhe maior. Berkeley era um irlandês, se criou perto ali de Dublin, depois ele vai para a Inglaterra, não é? Ele é um sacerdote mais tarde, mas a contribuição do Berkeley é notável. Ele vai pensar assim, bom, então John Locke coloca que tudo que eu sei, tudo que eu penso, tudo aquilo que de fato ocupa o meu conhecimento, está baseado, tudo isso está baseado na minha experiência do mundo. Bom, então somente posso saber das coisas aí, ó, conforme a minha experiência, se eu tive uma experiência boa, se eu tive uma experiência má. Por exemplo, algumas pessoas na criação dos filhos tiveram experiências muito boas. Então essa é a experiência que elas têm sobre educar filhos, o conhecimento delas todo está baseado nessa experiência. Se elas leram a respeito e tiraram outras conclusões, também experiência. Então o Berkeley fica raciocinando. John Locke diz que tudo então que eu conheço está baseado na minha experiência. Ele diz, ora, então espere um pouco. Então eu não conheço o mundo. Não conheço. Eu não conheço a árvore. Eu não conheço a estrela. Eu não conheço o mar. O que eu conheço são as minhas percepções disso. O que eu conheço são as minhas percepções disso. Bom, então vamos ver. A minha percepção, eu estou diante de uma linda enseada. O mar suave se descortinando à minha frente. Eu tenho essa percepção, é assim que eu percepciono. Se eu fosse descrever para vocês que acompanham o curso hoje à noite, eu diria, olha, o lindo mar sereno, as coisas bonitas e amistosas, é isso que... E vocês diriam, essa é a percepção que o professor tem, é isso que ele está experimentando. E é isso tudo que existe. Bom, Berkeley radicaliza essa coisa. Ele diz, ele recua um passo e diz, tudo na vida será a minha percepção das coisas. O que acontece, por exemplo, se eu não estiver olhando para o planeta Saturno, para o planeta Júpiter, se eu nem souber, estou me ocupando de outras coisas. Segundo Berkeley, sabe o que vai acontecer? Esses planetas não vão mais existir para mim. Acabaram. Vejam como ele coloca essas coisas. Para ele, algo só existe. A Lua, que hoje está linda no céu do Rio Grande do Sul, ela só vai existir se nós estamos com relação, se nós a olhamos, se nós sabemos que ela está ali. Se eu fechar meus olhos e for me ocupar de outra coisa, a Lua deixará de existir. Vou fazer uma primeira parada aqui para ouvir dúvidas e considerações de vocês. Então, vamos fazer um pequeno resumo. Olha aqui, nós sabemos que o mundo é ao redor de nós. Onde cada um de vocês está? Um está aqui na Serra Gaúcha, outro está em Goiás, a Josefinha está lá em Manaus, cada um está no lugar do país. Onde vocês estão nesse momento, vocês sabem que o mundo existe porque vocês estão percepcionando, estão percebendo essas coisas ao redor. Ok? Agora, o que acontece quando a gente não está percebendo? Por exemplo, se nenhum de nós percebeu a China desapareceu? Segundo a teoria de Berkeley, sim, a China desapareceu, ela não existe, a não ser que um de nós fale sobre ela, a percepcione. Mas é aí que entra um dado fundamental. Para ele, existe Deus. Berkeley a vida inteira acreditou profundamente em Deus. Ele diz que Deus é o fio que sustenta essa continuidade, mesmo quando a gente não está vendo. Ou seja, a inexistência da realidade, ela está aí, quando a gente não está se ocupando dela. Mas existe aqui uma saída que é milagrosa, que é essa onipresença de Deus. Bom, isso é claro que é o que parece um imenso sofisma. Nos nossos dias, uma teoria dessa, puxa, como é que a gente vai acreditar em algo assim, professor? E, no entanto, eu digo para vocês... Isso que Berkeley colocou dessa forma, atualizando para uma linguagem nos nossos dias, 2017, lembrem bem, que colocou isso lá nos anos 1700, nós vamos encontrar vários paralelos, por exemplo, na física. Olha o princípio de incerteza, todo aquele princípio da indeterminação de Heisenberg diz algo muito próximo a isso, que nós só podemos medir um dos elementos. Se o elemento ele é medido, se ele é percebido, o outro elemento que está ali, nós não sabemos onde ele está exatamente, é indeterminado. Em outras palavras, o que o Heisenberg e outros físicos que mudaram completamente a história da física, eles constataram é que nós conhecemos aquilo que nós percepcionamos, aquilo para o qual nós giramos a nossa atenção, aquilo para o qual nós pesquisamos, isso existe. E todo o resto, para nós, não existirá. Olhem a proximidade que Berkeley ganha com esses físicos da atualidade. E não é só isso. Há muitas outras sintonias aqui muito importantes. Mas como um jovem irlandês que nasceu lá nos anos 1685, numa cidadezinha a 100 quilômetros de Dublin, o pai dele era um imigrante, ele era inglês, o pai dele, monarquista, né, que gostava de se intitular cavalheiro. E o Berkeley foi criado ali numa fazenda. Hoje a casa dele está em ruínas. É uma linda casa que existia junto a um rio, nos lugares lindos, perto de uma torre, de um castelo que havia lá na Irlanda. Berkeley foi criado assim, junto à natureza, com valores sólidos, religiosos. Quando ele tinha 10, 11 anos, ele vai estudar no internato, que naquela época era a melhor escola, o melhor colégio que havia ali em toda a região, em toda a Irlanda. Ele vai estudar. Quando ele fica um pouquinho mais... Isso jovem ainda, com 14, 15 anos, ele vai estudar em Dublin. E com 19 para 20 anos, esse garoto já é formado em artes. Mas aí, ele estava aguardando uma bolsa de estudos, tal. O que, que ele faz, esse garoto de 20 anos? Ele começa a ler primeiro o Locke, que vimos há pouco, e em seguida o filósofo Malebranche. Malebranche naquela época e durante muito tempo foi uma maior expressão do pensamento de Descartes, né? Poucos levaram tão longe e compreenderam tão profundamente a essência cartesiana. Agora vejam o que Berkeley vai fazer. De um lado, ele acredita que sim, nesse empirismo do John Locke, não é? Tudo que a gente conhece, então, vai vir de onde? Olha, dos sentidos, daquilo que a gente percebe. Vejam que isso praticamente é uma teoria materialista, não é? Onde é que Deus vai entrar nisso aí? Por onde que Deus entra? Seria um Deus material? E Berkeley era profundamente religioso. Não é? Como é que ele ia fazer agora? Se ao mesmo tempo ele segue uma teoria dessas de John Locke, como é que ele, que é um empirismo radical, como ele vai trazer Deus para esse empirismo? Se tudo que eu conheço vem da minha experiência, dos meus sentidos, eu posso ter Deus através de sentidos? Para ele, para Berkeley, havia um erro no pensamento de John Locke. E John Locke se enganou. Porque ele diz que além dos sentidos, tem as nossas sensações. E você pode chegar a Deus por princípios muito profundos, subjetivos. Não é? Que nós temos essas sensações. Claro que isso é um paradoxo e temos como refutar, mas lembrem de onde ele estava escrevendo, da época, do contexto dele, não é? De certa maneira, o que ele propunha ia além do materialismo da época dele. Mas nos trazia um elemento que fazia com que Berkeley parecesse um metafísico. Então, para ele, se nós não consideramos o Japão, a Rússia, que estão lá do outro lado, a Austrália, mas sabemos que Deus está olhando por aquilo, então aquilo estará existindo. É uma metafísica que ele estava propondo, não é uma questão metafísica. Ou seja, é aqui que ele vai se aproximar muito do Malebranche, né? Para esse filósofo francês, a mudança que existe aí quando você olha o seu apartamento, os vasos de flores, a brisa que passa, né? Quando nós não estamos olhando e interagindo, não se trata de causa e efeito, que as coisas vão mudar, não. Mas é que Deus fica todo o tempo agindo, interagindo no mundo, e essas coisas ocorrem. Pronto, Berkeley resolveu o problema pessoal dele, a teoria de mundo dele, a cosmovisão dele, a metafísica dele, para ele serviu. Eu sei que agora, eu explicando isso para vocês, vocês olham e dizem, pois é, mas é uma teoria que não se sustenta, professor. Dificilmente na nossa época nós temos como acreditar em algo assim. Como a gente vai sustentar uma situação dessas? Não é? E ele publica, em 1709, ele publica uma obra chamada O Ensaio para uma Nova Teoria da Visão. Ensaio para uma Nova Teoria da Visão. Berkeley também tem um famoso ensaio sobre a cegueira. Para vocês pode parecer curioso, né, que ele esteja falando sobre visão. Por que visão, né? Por que não entendimento? Lembrem que essa época de Berkeley é quando surgem os estudos sobre microscópio, não é? E telescópio. As lentes começam a ser muito utilizadas, elas encantam a Europa inteira, estudo com as lentes. E há toda uma... os filósofos se debruçam sobre esse fenômeno. Muitas teorias surgem, especulativas, sobre olhar as estrelas, os planetas, construir lentes mais poderosas. Também estavam encantados com o mundo microscópico. Só agora, então, eles começavam a poder estudar melhor. Então, vários filósofos começavam a utilizar esse termo, visão, não é? E utilizavam muitas analogias. Berkeley foi um deles, foi muito longe nisso. Se vocês quiserem ler depois com calma Berkeley, peguem os três diálogos dele. Vocês podem baixar da internet, os três diálogos são muito interessantes. É só uma conversação entre dois homens que fazem quase um esboço da teoria dele, explicando os pontos mais dilemáticos, né? Bem, vocês podem imaginar como Berkeley foi tido na época dele, sabe? Ele virou motivo de piada. Alguns diziam que a filosofia dele não era séria. Como pode misturar assim metafísica com empiria? Não dá certo, tal, aquelas coisas. Resumindo, para Berkeley, a minha experiência é a única realidade. Bom, agora vamos pegar aqui no nosso trabalho. Vamos supor que um de vocês, tá? A Shirley. Vamos supor que a única realidade para ela é a experiência dela. Então, como ela pode saber que uma outra pessoa está de fato viva, se é o único registro que ela tem é a experiência dela? Ou a Daísa, ou a Aida. Como vocês podem saber? Já que o único critério para vocês definirem qualquer coisa é a própria experiência. Não é? O Berkeley dizia, olha, mas tem a ação contínua de Deus que garante essas coisas, né? Só que essa metafísica dele vai além do conhecimento físico. Primeiro ele diz que tudo vai se basear na experiência, tal. Ele tenta salvar isso através de Deus, como outros filósofos fizeram, o próprio Descartes, né? Bom, o mundo prosseguiu suas coisas e houve um divórcio irreversível em vários segmentos entre a teologia e o que ficou conhecido como a ciência. E essa questão de Berkeley, em muitos contextos, se resolveu assim. pessoas que disseram, não, não, essa parte que ele coloca Deus eu vou abrir mão e vou ficar com a outra parte apenas. Muitos resolveram assim. Outros fizeram mesclas, houve muitas coisas aqui. Mas de uma certa forma, físicos, e sobretudo agora com o aporte da física quântica, e muitas teorias místicas pelo mundo, acabaram resumindo tudo num materialismo curioso, que diz assim, ó, que o mundo e tudo que a gente vive equivale à nossa percepção. Então, tenhamos cuidado com a nossa percepção. Se para você o mundo é bom, ele é bom. Se para você o mundo é mau, ele é mau. E é assim. Na filosofia clínica, até o final da estrutura do pensamento, quando a gente fala o mundo como representação, nós estamos fazendo eco, em grande parte, a isso aqui. Ainda que tenhamos tópicos abertos para outras expressões, como interseção de EPs, tópicos de singularidade, em grande parte a filosofia clínica, naquela parte em que ela é fortemente ontológica, ela se pauta por isso, o mundo como representação, ou seja, tudo ao nosso redor depende muito da nossa percepção. É quando a gente começa a andar pelas ontogenias que a gente vê que existe mais do que isso. Mas lembrem, até por um cuidado de não cairmos aqui numa exacerbação, num reducionismo exagerado disso, é que eu coloquei para vocês no caderno que ainda que o mundo seja a nossa representação, ele vai muito além disso. O próprio Schopenhauer colocava isso nas palavras dele. Está lá no caderno A de vocês. Vou parar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações até aqui. Para Berkeley, quando a gente vai considerar o conhecimento, nós podemos dizer então que há dois elementos aqui. Estamos nós de um lado, que somos o sujeito, que estamos percebendo as coisas, e de outro lado aquilo que é percebido por nós. Nós de um lado, as árvores, os lagos, do outro lado, que é o que é percebido. Né? Esse percebido aí, para nós, a gente percebe como? Pelo aroma, pelo toque, pelo calor, por essas coisas, pela visão. Né? Não existe ali propriamente o lago, a árvore. O que existe é o lago e a árvore que a gente percepciona. Para uns aquilo ali é uma maravilha, tudo lindo, para outros nem está vendo aquilo. Está vendo uma abelha que está passando muito perto entre a pessoa e o lago e a árvore. Lá o lago e a árvore não existe, existe a abelha. Ou seja, não tem o lago, a árvore e a abelha, eles não existiriam por eles mesmos. Existem porque nós estamos aqui e com relação a eles a gente diz, olha ali que lindo o lago. Se tirarmos nós, isso não existe. Pelo menos para nós não. Ou seja, a nossa existência no mundo é a nossa percepção. Não existe lá o lago, a árvore e a abelha. Existe a minha percepção. Quando eu estou aqui, essas coisas passam a existir para mim. Vejam os pensamentos deste homem. Ele é ordenado mais tarde sacerdote na igreja da Irlanda. A igreja lá da Irlanda é uma igreja protestante, né? Em 1710, por ali, ele é ordenado sacerdote. Logo depois ele vai morar em Londres. E aí ele se torna muito conhecido, ele é apresentado às pessoas da época dele, todos querem conversar, entender melhor o que ele está propondo. Né? E ele é uma pessoa bastante assim, recatada, uma pessoa, ele passava essa coisa da integridade, do pensamento dele. E aqui nós vamos agora para o nosso trabalho com imagens. Eu vou passar um link para vocês e peço para que vocês, por favor, acessem. Primeiro, aqui, ó. Já coloquei ali no chat. É só vocês clicarem e vocês poderão acessar ali a imagem, tá? Eu também vou acessar aqui, ó. Pronto. Ali está. Já passei essas imagens para vocês em uma outra aula. Aqui vamos revisitá-las, tá bom? são poucas as imagens. E como estamos falando hoje muito de Inglaterra e França, e Irlanda também, essas imagens são ambientadas nesses lugares. Aqui na primeira imagem, vocês têm um belo pub no final de tarde, no outono. Logo eles vão preparar o pub, essas mesinhas, vão colocar lá atrás, ao fundo, junto ao muro, tem alguns guarda-sóis que eles vão colocar ali para os serenos da noite, vão iluminar, isso vai ficar em tons dourados, muito bonitos, música. E ali diz, John fez um recital de violão ao ar livre, neste velho e acolhedor pub. Podem olhar essa linda imagem, olha a decoração do pub, todo em pedra. A vegetação lá sobre o telhado avermelhada, típica do outono deles. Observem uma coisa aqui, nessa visão aqui. Estamos estudando terapias por imagens. Aqueles para os quais a teoria de John Berkeley, George Berkeley, fez sentido, eles podem chegar aqui, olhar tudo isso e compreender, bom, sou eu quem vou dizer se isso tudo existe. Sou eu quem vou decidir como essas coisas existem. Num elemento de grande radicalidade contra esses preceitos. Outro pode objetar e dizer, você acha? Você acha que tudo... Então, se você ficar parado no meio da rua, considerando que você é que rege todas as coisas, e fechar os olhos, um automóvel não pode passar e acabar com você? E essa pessoa talvez fique sem uma resposta. Berkeley não teria considerado algo assim? Na época dele, cavalos, uma carruagem? Sim, ele considerou. E ele colocou esses elementos como funcionais dentro de um mundo. Ele expandiu essa concepção. E colocou o fato de uma pessoa entrar ali e sair de dentro do pub, não quer dizer que ela deixou de existir e voltou. Ele vai um pouco além do texto dele. Quais seriam as lições para nós em filosofia clínica? Adotaríamos o preceito radicalizante aqui, fecharíamos com Berkeley e diríamos sim, é assim como ele coloca? Não, nós não podemos fazer isso. Em terapia por imagens, nós aprendemos, em algumas vezes, nós estaremos muito próximos de Berkeley e saberemos que nós, diante de um lugar bonito como esse que vocês têm na primeira imagem, é que definiremos o que acontecerá. Em grande parte, às vezes, será assim. Outras vezes, não. Outras vezes, nós é que seremos as criaturas construídas por um contexto como esse. Eu sei que pode parecer esquisito. Professor, como assim eu vou ser construído por um ambiente? Esses tijolos, essas paredes, essas casas, essas árvores, isso aí é que vai me construir? Como pode ser isso, professor? Eu é que construo essas coisas. Não. Às vezes nós somos construídos. Querem ver um exemplo? Tome a cidade. Primeiro seu pai encontrou sua mãe. Se enamoraram. Começaram a namorar, resolveram casar. Tiveram uma casa, construíram um lugar, seu pai fez economias para quando você chegasse, você ir para a escola. Foi a escola, foi a casa dos seus pais, o desejo dos seus pais de terem o casamento e depois de terem você. Tudo isso construiu você como criatura, ou grande parte de você. E aí então você surgiu no mundo. Às vezes nós surgimos porque somos construídos por elementos como esse que vocês estão vendo aqui na foto 1. Outras vezes nós é que construímos. E nessas interações há muitos elementos existenciais. Estamos aprendendo. Por favor, clique em ir para a imagem 2, lá embaixo, ir para a página 2. Olha aqui o que diz. Quando John chegou em casa em uma tarde de bicicleta, depois que ele foi lá no pub, tocou tudo... Foi no outro dia, ele tem um outro trabalho, ele estuda, ele foi de bicicleta para casa. Enquanto ele ia de bicicleta para casa, John tinha estudado, assim como vocês, terapia por imagens em filosofia clínica. Então, o que que ele fazia? Ele aprendeu a se relacionar com isso segundo as bases dele. Então, se John ia para casa, por exemplo, pensando como eu sou infeliz, como eu me sinto mal, nada me dá sentido, tudo é muito ruim. John era muito cuidadoso, há muitos anos ele não alimentava coisa assim nele. Ele aprendeu que se ele fizesse isso, ele ficava tão ruim com ele, com o mundo, com todas as coisas, que a vida praticamente se extinguia diante dele. E por saber disso, assim como uma pessoa não come comidas que já estão contaminadas, assim como uma pessoa não se fere porque sabe que isso dói, ele cuidava de ficar muito longe dessas coisas. Nem, até porque sabia que pensar essas coisas em nada lhe ajudava. Ele ia caminhando, ele ia de bicicleta, contornando aí essas árvores lindas, esses prédios lindos, e ia pensando, ai que bom, já está anoitecendo, daqui a pouco eu chego em casa, vou fazer um chá bem gostoso e vou ler aquele livro que eu separei, que eu comprei num sebo há horas que eu estou para ler. Eu quero ler esse livro e comentar depois com o pessoal. Eu vou tocar no pub e entre uma música e outra eu vou comentar trechos. Talvez eu leia trechos dessa obra. É assim que John aprendeu a se relacionar com as coisas. Se você perguntar para o John, John, você comprou o livro, você o criou, ele vai dizer não. Nesse caso, é o contrário. É como naquela aula do professor, foi o livro, a cidade em que eu vivo e essas coisas. Isso é que me construíram. E nós ficaremos confusos, precisaremos até de tempo para entender o que que John está falando. Está invertendo tantas coisas, John? Por favor, cliquem aí para a página 3. E lá na página 3 nós vemos Provence, na França, Provence, na França. É o lugar das lavandas, pessoal. Aí tem lindos, lindíssimos campos de lavandas. E John, nas férias, ele vai para esse lugar aí, ó. É aí que ele gosta de caminhar, por essas pequenas ruas floridas, pelas aldeias. Caminha muito, John. Ele vai ou de bicicleta ou caminhando. E muito agradecido com as coisas. John aprendeu profundamente terapia por imagens em filosofia clínica. Ok? Ele se beneficiou muito, ele releu Berkeley. Concordou em muitas coisas, em algumas coisas não. Toda a visão teológica de Berkeley ele acha que é demasiada e preferiu ignorar isso. Ele já tem uma outra concepção. O Deus dele é mais um Deus de Spinoza. É muito diferente. Mas muitas coisas que Berkeley coloca, ele gostou. Sabe? Ele gostou de saber, por exemplo, que ele tempera com a maneira de ele ser no mundo muito do que ele vê diante dele. Então ele é cuidadoso. Ele anda por coisas que geralmente o inspiram. Ele cuida de estar diante de coisas que têm muito a ver com ele, que fazem com que ele cresça na direção dele. Se ele encontra, por exemplo, uma velhinha numa dessas calçadas aí em Provence e a velhinha foi atropelada por uma bicicleta e está chorando porque machucou a perna e precisa de ajuda, ele fica triste. Ele chora às vezes com a velhinha, mas sabe o que, que ele faz, o John? Ele ajuda. Ele para a bicicleta, pega uns pedaços de pano que ele tem na garupa, amarra a perninha da velhinha, coloca ela delicadamente na garupa e diz, eu vou levá-la até o ambulatório aqui pertinho. Calma, a gente já vai chegar lá. Ele fica triste. São momentos tristes. Ele chora. O médico diz que ela vai ficar bem, que ele pode seguir o caminho dele, agradece. Ele vai embora. Ainda colhe flores, entrega para ela. Pergunta se pode ajudá-la mais alguma coisa. Ela diz que não. Ela o abençoa e ele vai embora. John aprendeu. A vida tem coisas assim. Nós nos magoamos, às vezes magoamos outras pessoas. A lição não é simplesmente agora fazer da vida a mágoa. É ultrapassá-la. A não ser que você goste disso, que você queira isso para você. Aí tá tudo bem, você tá aí. É só aguardar que outros vizinhos já chegam. Tá depois da mágoa vem coisas como rancor, depois vem coisas como querer se vingar, depois achar que é tudo muito injusto, e aí vai, nossa, você vai fazer uma linda favela no mundo, e há lugar para tudo no mundo, não pensem que só para as coisas bonitas, o mundo é infinito e cada um vai construir as suas coisas até onde puder, não é? Construa as suas, ok? Vamos adiante, vamos ver aqui, cliquem por favor em ir para a página 4. John chega ao mosteiro, ele tem um amigo aí nesse mosteiro, estão vendo que lindo mosteiro? Junto à encosta escarpada de uma localidade, de uma aldeia cheia de árvores. E no primeiro plano do mosteiro, nós vemos de que vive esse mosteiro, dessas plantações aí de lavandas. Eles colhem as pequenas sementes, exportam, manufaturam essas, e o amigo dele trabalha aí esse mosteiro. Com isso eles sustentam famílias, fazem muitas coisas muito, muito bonitas com a colheita da lavanda. E o John adora passar nessa época aí. Quando ele passa aí nas férias, é verão, elas estão fulgurantes, esparramam um perfume que vem das colinas, quando o vento bate, perfuma toda a região com as lavandas. Ele começa a rir sozinho, John, de tanto que ele gosta das... Cliquem, por favor, em ir para a página 5. E então, John, andando com a sua bicicleta no meio das lavandas, ele fica profundamente emocionado. E ele lembra da namorada dele na Inglaterra. O que John vai fazer? Ele diz, eu vou levar um pequeno pelicano. Uma pequena árvore, uma pequena ave como um pelicano. Vou levar para ela, mas um pelicano avermelhado e que caiba na minha mão. E o amigo dele, que vive no mosteiro, fica preocupado com o amigo. Diz, será que o meu amigo está bem? Será que ele não... que ele está bem da cabeça? Ele está falando de levar um pequeno, tipo um pequeno pelicano para a namorada dele, avermelhado, com o bico comprido, mas não existe um bichinho desse. Para John existe. Ele imagina o pequeno pelicano delicado pousado no dedo dele. Ele vai pintar um pequeno pelicano. Ele desenha. Ele vai compor no violão a música para um pequeno bichinho como esse. E vai levá-lo muito bonito para a namorada dele. De certa maneira, só o fato de ele ter pensado isso já o alimentou de tal forma que ele já considera como tendo dado esse presente a ela. Terapia por imagens. John aprendeu e é cuidadoso com seus verbos mentais. Cliquem, por favor, em ir para a página 6. John não sabe, mas a namorada dele comprou esses sapatinhos de nenê, essas roupinhas de nenê, porque ela está pensando seriamente em convidar John para que tenha um bebê. Ela inclusive sonha muito com isso, ela sonha com o John tocando o seu violão para o bebê, ela indo buscar John com a bicicleta e o bebê naquele pub, os dois caminhando entre as lavandas, ela já está construindo isso. Segundo Berkeley, não existe para John. Para John existe profundamente, ele já sente isso na alma e sabe que coisas assim e outras surgirão na caminhada dele. Nossa aula de hoje foi mais curta, como eu havia dito a vocês. Chegamos ao final, vocês a receberão editada e eu gostaria agora, vou desligar o gravador, gostaria muito de ouvir vocês, dúvidas, reflexões, considerações da nossa aula de terapia por imagens.